Lições da Bíblia.
Olá, amigo da Rádio Novo Tempo, eu sou o pastor Laerte Lanza e está no ar o programa Lições da Bíblia, o especial da semana. Muito obrigado pela sua audiência sempre ao programa aqui na Rádio Novo Tempo. Você de norte a sul, leste a oeste, deste imenso e maravilhoso Brasil que acompanha sempre a programação da Rádio Novo Tempo. Talvez em sua cidade, com uma rádio em sinal aberto, ou quem sabe você acompanha pelo aplicativo da rádio ou através do site da Rádio Novo Tempo, que também você pode acompanhar a programação ao vivo, sempre aqui da sua Rádio Novo Tempo, que é a Voz da Esperança. Nesta semana, nós vamos continuar o estudo aqui no programa Lições da Bíblia, dos Atos dos Apóstolos, daquele início da Igreja Cristã, toda a dificuldade que eles tiveram na evangelização, no estabelecimento do reino de Deus nessa terra, através das histórias dos apóstolos, apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, grandes líderes, grandes pregadores do evangelho. E eu tenho o prazer de receber o pastor Gilson Brito. Bem-vindo, viu, pastor, aqui ao programa Lições da Bíblia.
Obrigado, amigo. Prazer estar participando contigo hoje aqui nesse programa. Um abraço para todos os nossos ouvintes espalhados pelo Brasil e pelo mundo.
É isso aí. O pastor Gilson Brito, ele tem aqui o programa Além dos Fatos na Rádio Novo Tempo e todas as semanas está aqui sempre falando. Quais são os dias mesmo, pastor?
Toda sexta-feira, das 10 às 11 da manhã.
É um momento que você conversa com os nossos ouvintes sobre algum fato e a sua aplicação para a Palavra de Deus, não é? Também você, neste ano, teve o privilégio de lançar o DVD de estudos bíblicos Paulo, Mensageiro da Cruz, não é, pastor Gilson?
Verdade, experiência maravilhosa. A escola bíblica, né, nos convidou para que nós gravássemos aí esse DVD. É um DVD de estudos bíblicos, todos eles baseados em ensinos de Paulo, né, que aparecem nas suas diversas cartas no Novo Testamento. São 15 temas. Os estudos são em torno de 12 a 15 minutos cada um. E a gente fica na expectativa de que todos os milhares de ouvintes que já receberam e outros que vão solicitar, que ao assistirem a esse material, orando, pedindo a Deus discernimento, comparando os textos bíblicos, que todos esses possam realmente ter um encontro com a palavra de Deus, que, como está escrito, é viva e eficaz, não é? É verdade, apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então, esse material, pastor Lanza, ele tem esse propósito, que é realmente levar a luz de Deus aos nossos queridos ouvintes.
Aliás, você pode solicitar esse curso bíblico gratuitamente, Paulo, Mensageiro da Cruz, ao ligar para o telefone 0-12-2127-3121, e você vai ser atendido sempre em horário comercial, tá bom? Para solicitar o seu curso bíblico gratuito, um DVD muito bonito, conforme o pastor Gilson Brito acabou de dizer. Bom, o programa Lições da Bíblia Especial da Semana vai ao ar sempre às sextas-feiras, às 7 da noite, ou aos sábados pela manhã, às 8 horas da manhã. E você pode ter em suas mãos o nosso manual de estudos, que é um manual editado pela Casa Publicadora Brasileira. Se você entrar no site cpb.com.br, você vai ter informações importantes sobre este manual, como você poderá tê-lo em suas mãos para acompanhar sempre a nossa saudável conversa aqui nos estúdios com os nossos convidados. O tema de hoje é a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Relembrando que nas semanas anteriores estudamos sobre a primeira, a segunda viagem, e nesta semana a terceira viagem missionária. É sobre isso que nós vamos conversar agora. Pastor Gilson, faz uma oração para a gente começar, por favor.
Pois não. Senhor Deus, Pai querido, nessa hora, quando abrimos Tua palavra para estudá-la, pedimos a orientação do Espírito Santo, a iluminação do Senhor, para que todos possamos entendê-la bem. Oramos agradecidos no nome sublime de Jesus. Amém.
Amém. Terceira viagem missionária de Paulo. O tema central aqui da lição dessa semana está no livro de Atos, capítulo 20, verso 24. Nós lemos assim: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça. Pastor Gilson, esta visão de Paulo, o foco que ele tinha na pregação, uma coisa impressionante, né? Nada tirava o foco. E este verso de Atos 20, 24, diz que ele não considerava absolutamente nada mais precioso do que pregar e testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus. Eu acho que de todos os pregadores da Palavra de Deus, é o que mais manifestou foco, né, na pregação do Evangelho. Né?
Sem dúvida, uma inspiração, né? A vida de Paulo, as palavras dele, o exemplo dele. Veja que Paulo, ele viveu e pregou num tempo de extrema perseguição, né, ao cristianismo, especialmente aos líderes cristãos. E a despeito de todos os riscos que ele corria, ele permanecia, como você bem disse, firme no seu foco, no seu ministério, que era testemunhar o evangelho da graça de Deus. No exemplo de Paulo, a gente vê que essas palavras aqui não eram palavras com demagogia, com hipocrisia, muito pelo contrário, né? Ele viveu realmente o que ele pregou, até que finalmente foi decapitado em função do próprio evangelho.
Uhum.
Então, em momento nenhum, ele recuou de sua missão a despeito dos riscos que ele sabia que eram reais.
Você falou em ser decapitado. Ao longo desta temporada aqui no programa, a gente estudou várias vezes em que, antes de ter sido morto, decapitado, uhum, foi esbofeteado, sim, chicoteado, sim, preso, sim, humilhado, sim, preso várias
apedrejado,
vezes.
Apedrejado, inclusive.
Apedrejado. É. E olha, sobreviveu por um milagre, né?
Sim, sim.
E apedrejamento,
dúvida,
era uma coisa que dificilmente a pessoa
era uma sobrevivia. Sentença de morte, né?
E nada disso tirou o foco que ele tinha de pregar, uhum, o evangelho, né? É isso que deixa a gente impressionado na história de Paulo.
Eu fico, ao mesmo tempo que eu me sinto inspirado, eu me sinto assim também diminuído, confesso para você, né? Porque, meu Deus, como esse homem pôde ter tanta coragem, né? Ser tão ousado, tão, uhum, destemido e não ter fraquejado, né? Às vezes a gente, diante de situações tão pequenas, infinitamente menores, né? No que diz respeito assim, a obstáculos ou dificuldades para vivermos nossa fé, nós já recuamos, nos desanimamos. Então, por isso que eu digo, ao mesmo tempo que eu me sinto inspirado, eu fico pensando assim em mim mesmo e me sinto assim diminuído e pedindo a Deus que tenha misericórdia de mim e de nós todos cristãos que vivemos no século XXI, para que a obra do Espírito Santo em nós seja mais profunda e nossa conversão possa se traduzir num compromisso maior com o Evangelho, com o Reino de Deus e com a pregação.
É verdade. Bom, vamos aqui conversar um pouquinho, pastor Gilson, sobre essa terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele já tinha empreendido outras viagens, e eu imagino que com muita dificuldade, porque não tinham estradas boas, não tinham veículos rápidos para locomoção. A viagem envolvia, às vezes, centenas, milhares de quilômetros, feitos a pé, no lombo de um animal, ou com um barco, com um navio. E a gente vê como foi difícil eles terem esse planejamento, recursos financeiros para fazer essas viagens todas. Na semana passada falamos sobre a segunda viagem e vimos como não foi fácil. E essa terceira viagem é bastante interessante porque o nosso manual de estudos diz na parte introdutória que esta foi a última viagem missionária de pregação de Paulo em liberdade. Ele fez uma outra para Roma, mas como prisioneiro.
Exatamente.
Ele foi preso.
Uhum.
Interessante que ele era um homem livre e ele optou em pregar o evangelho. E essa primeira parte da viagem, o que me chamou a atenção, queria que você comentasse, é que diz apenas que ele partiu dali de Antioquia, que era um centro das missões de Paulo. Ele partiu de Antioquia e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Está em Atos 18, 23. Fazendo os cálculos aí com os que estudam a palavra de Deus, a geografia daquelas terras bíblicas, isso dá mais de 2.400 quilômetros de viagens que são cobertos em uma única frase. Partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia. Por alguma razão, o foco dele era Éfeso, né? Tanto é que, uhum, nós vamos entrar aqui nessa parte de Éfeso agora. Mas por alguma razão, Lucas, que é o escritor de Atos, não revelou muita coisa do que aconteceu ali por toda aquela região da Galácia, né? Como ele viajou ali e da Frígia. A gente não sabe os motivos do porquê não revelou. Mas o fato é que ele chegou em Éfeso, que parece-me que o nosso manual de estudos diz que foi a cidade em que ele mais tempo permaneceu num processo de evangelismo. O que você pode comentar para a gente aqui dessa sua chegada em Éfeso? É o momento em que ele chega no foco, na cidade principal que ele tinha focado o seu evangelismo.
Eu acho interessante que isso, inclusive, está aqui na própria lição, né, no nosso guia de estudos. É dito que quando ele chegou a Éfeso, encontrou 12 homens que estavam ali, que já eram cristãos, né? Pessoas tementes a Deus. Isso está em Atos capítulo 19, a partir do primeiro verso. E esses homens, eles eram ex-discípulos de João Batista, que haviam se tornado seguidores de Jesus sem terem passado pelo Pentecostes, né? Eles tinham agora a oportunidade de desfrutar uma experiência mais profunda com o Senhor. Veja que interessante, esses homens, sem dúvida, eram pessoas sinceras, tementes a Deus. Tudo indica que eram pessoas assim com característica de missionários, né? E quando Paulo chega e os encontra, Paulo pergunta se eles já tinham recebido o Espírito Santo quando eles creram. E eles responderam assim: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Eu acho aqui interessante o fato de que eram pessoas sinceras, mas que estavam até então com um conhecimento limitado em relação ao reino de Deus, né, a palavra de Deus. E Paulo se preocupou em orientá-los, né? Paulo diz assim: então, em que fostes batizados? Eles responderam: no batismo de João. E aí Paulo diz: João realizou o batismo para arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E o texto diz assim, verso 5, Atos 19, 5, eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam, e eram ao todo uns 12 homens. Eu vejo aqui o fato de que esses homens, eles eram tão sinceros e humildes que quando foram orientados sobre a existência do Espírito Santo, mesmo que eles já tivessem sido batizados, né, como é dito no batismo de João, eles se dispuseram a passar por um novo batismo, né, renovando a aliança deles com Deus diante dessa compreensão de novas verdades, inclusive uma verdade essencial que até então eles não conheciam, a respeito do Espírito Santo, né?
Então essa mensagem de um novo batismo, ela deve ser entendida diante de uma situação assim singular, específica, né?
Ah, sem dúvida. Veja, a Bíblia, ela não proíbe um novo batismo, como também não necessariamente diz que é preciso ter, né? Então a Bíblia nem proíbe nem obriga. Essa é uma experiência assim, muito individual, muito pessoal, que é justificada em alguns casos especiais, como nesse, né? Quer dizer, eles estavam recebendo, até então, apesar da sinceridade deles, eles não conheciam uma verdade essencial para a salvação, né?
A respeito da
obra do Espírito Santo.
Eram cristãos, eram sinceros, homens de Deus.
Claro.
Mas estavam diante de uma verdade essencial, o poder do Espírito Santo ali, né?
Aqui eu penso que a lição para a gente é nesse sentido, de que nós devemos estar sempre abertos para novas verdades, desde que estas sejam, é claro, segundo a palavra do Senhor, né? A gente não pode se fechar. A revelação de Deus é progressiva para nós, né? Hoje eu não tenho dúvida de que eu conheço mais a palavra do Senhor do que conhecia 10 a 15 anos atrás, e muito mais do que eu conhecia quando era um menino. Então, assim, Deus vai revelando-se progressivamente a nós, na medida em que a gente estuda a palavra, pede a orientação do Espírito Santo, procura viver com sabedoria e com humildade. Então, a minha palavra para os nossos ouvintes agora é no sentido, assim, de que estejamos sempre com o nosso coração aberto para novas verdades, desde que, é claro, estas estejam em harmonia com a palavra do Senhor.
Isso é muito importante, porque a nossa vida tem que estar sempre alinhada, não é? Com a palavra de Deus, e a gente entender que nós devemos esta honra a Deus. Bom, se eu sou sincero, filho de Deus, diante de uma verdade que eu descubro, que eu achava que não era,
isso,
e agora eu sou, eu provo pela palavra que aquela é uma verdade inquestionável, e eu vivia de uma outra forma, se faz necessário um novo pacto espiritual com o Senhor, né?
O próprio Paulo é um exemplo disso, né? Era um homem extremamente zeloso, considerado irrepreensível, né? No contexto ali, no seu contexto religioso do judaísmo. Mas quando ele compreendeu, pela própria revelação de Cristo, que Jesus havia ressuscitado, Jesus, que como Messias para ele era um escândalo, era uma loucura, né? Algo totalmente inadmissível. Mas quando ele teve a compreensão das escrituras relativas ao sofrimento do Messias e ele entendeu que Jesus de fato era o Messias, ele mudou radicalmente de entendimento e de direção, né? Então, Paulo é um exemplo para nós nesse sentido, de que nós temos nossas convicções, nosso conhecimento, mas se Deus nos revela novas verdades e essas verdades de fato são baseadas na palavra, nosso coração deve estar aberto para segui-las.
Uhum.
Até porque tudo que vem de Deus objetiva nosso bem, né? Nosso crescimento.
É verdade. Olhando aqui um pouco para a história de evangelização de Éfeso, pastor Gilson, a gente percebe que ele usou a mesma técnica que usava sempre em todas as cidades para onde ele ia. Ele partia do conhecido para o desconhecido. Então ele visitava sinagogas, onde tinham os judeus, que já conheciam a vontade de Deus, e a partir daquele grupo de fiéis pessoas a Deus, a partir da sinagoga judaica, ele colocava a verdade do Senhor Jesus, da ressurreição de Jesus como Messias. E um relato interessante que nós temos aqui e que me chamou muita atenção no estudo dessa semana é que, bem aqui no primeiro parágrafo do nosso manual de estudos, daquilo que se refere à segunda-feira, aliás, o professor Leandro Quadros estuda com você todos os dias, 5 minutos, o tema da lição, e a gente aqui, hoje com o pastor Gilson, estamos relembrando tudo aquilo que foi falado, mas bem na parte de segunda-feira, nós encontramos que toda a província de Éfeso foi intensamente evangelizada. Isso está em Atos, capítulo 19, versos 10, depois verso 26. Essa palavra intensamente evangelizada, que está no nosso manual, me impressionou, porque eu, como pregador do evangelho, tudo que eu quero é chegar numa cidade, pregar e todas as pessoas terem conhecimento do Senhor Jesus. Quando fala que toda a província foi intensamente evangelizada, é sinal de que todos foram alcançados. É essa a compreensão que a gente deveria ter desse período de Paulo evangelizando em Éfeso ali?
Eu fico encantado quando vejo isso, porque é uma demonstração clara, inegável, de que, de fato, quando nós nos colocamos inteiramente nas mãos do Senhor, o Senhor faz proezas por nosso intermédio, né? Faz coisas impensáveis, inimagináveis. É evidente que nem todos se converteram, né? Mas o fato é, segundo as palavras de Lucas, é que todos foram alcançados com a pregação.
Uhum.
Então, isso aqui é um desafio para a Igreja de Deus na atualidade. Nós precisamos nos colocar de forma mais intensa nas mãos do Senhor para que o Espírito de Deus nos use de uma forma maior, né?
Exatamente.
Eu penso que hoje, infelizmente, como cristãos, e eu me refiro aqui aos cristãos de modo geral, independentemente de denominação religiosa, nós temos sido muito tímidos, muito acanhados, né? Muito limitados em nossa pregação do Evangelho. E isso é um sintoma de que nossa experiência com Deus esteja também muito tacanha, não é? Muito, muito rasteira, muito pequena. Na medida em que a igreja se coloca nas mãos do Senhor e verdadeiramente se consagra a Deus, Deus nos usa para que sejamos verdadeiramente luzes no mundo.
Uhum.
Então, eu me encanto quando vejo que apenas um homem com outros poucos ajudadores, porém todos eles consagrados a Deus, conseguiram fazer com que a palavra se espalhasse de uma maneira tão grandiosa.
Agora, o terreno, o território, vamos usar assim, né, a cidade em que ele estava pregando, não era tão simples, porque o relato bíblico que a gente encontra em Atos 19 é que a cidade de Éfeso era uma cidade muito envolvida com magia.
Sim, com idólatra, né?
Superstições, né?
É. Uhum.
Outras práticas supersticiosas bastante comuns naquela época. Então, não é tão simples você falar de um evangelho e daquilo que o Senhor Jesus pode fazer para pessoas que usam a prática da magia no seu dia a dia. Então, realmente, ele era um homem de uma profunda comunhão com Deus para poder enfrentar no seu discurso essas crenças supersticiosas com bastante autoridade. E a autoridade vem da relação com Deus, dessa relação com Jesus. Quanto maior for essa relação, maior a autoridade na sua palavra. Você pensa dessa forma também? Que essa autoridade de Paulo vinha de Deus e mesmo a cidade sendo difícil, com muita magia, com muita superstição, ele acabou alcançando o êxito de evangelizá-la como um todo?
E ele passou lá 2 anos, né? Uhum. Pregando, começou pregando na sinagoga judaica, como sempre fazia, mas surgiu muita oposição. Ele acabou indo para a escola, né, de um certo homem chamado Tirano, onde ficou pregando pelos 2 anos e num lugar, como já foi dito, que era um centro realmente de idolatria, a cidade de Éfeso. Na cidade de Éfeso estava o templo de Ártemis, né, ou Diana, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, ou seja, era um contexto realmente de muita idolatria, de muito paganismo, mas bendito seja o Senhor, porque sua palavra, ela está muito além, está muito acima, ela supera toda a oposição, ela supera todo o mal, né? A palavra de Deus, conforme está escrito na carta aos Hebreus, é viva e eficaz. A palavra de Deus também está escrito, ela não volta vazia. Quando ela é pregada com sinceridade, com poder, com a direção, com a unção do Espírito Santo, ela produz sim os seus frutos, mesmo nos territórios mais áridos.
É verdade. Eu estava pensando aqui, enquanto você falava, pastor Gilson, que ali mesmo no capítulo 19 de Atos, né, se você tem a sua Bíblia em casa, você pode abrir e conferir isso, ali dos versos 23 a 41, a gente vê que Paulo sofreu uma perseguição ali em Éfeso. No finalzinho da sua permanência ali, desses 2 anos que você falou, ele sofreu uma perseguição dura, no sentido de que toda a sua pregação sobre a verdade colocou em descrédito a religião dos pagãos.
Sim.
E com certeza deve ter diminuído o recurso financeiro dessas pessoas. Então, Paulo foi usado por Deus para quebrar o ministério das trevas ali em Éfeso, né?
Uhum.
E isso pode... ter sido o grande motivo, né, com certeza, ao ler ali o capítulo 19, de Paulo ter sido duramente perseguido no finalzinho da sua permanência ali, para não deixar de lado esse assunto da perseguição, porque todas as cidades em que ele passou, ele enfrentou muita oposição e muita perseguição, né?
Muitas pessoas viviam, né, financeiramente falando,
uhum,
de objetos que faziam dessa deusa chamada Diana.
Sim.
E conforme as pessoas foram se despertando para o cristianismo e se livrando dessas práticas idólatras, então aqueles que viviam disso ficaram tremendamente chocados, né, decepcionados e irados contra o apóstolo Paulo, contra, uhum, o cristianismo. Dentre eles, destaca-se um homem chamado Demétrio, né, que conseguiu persuadir o povo usando, assim, uma falsa piedade, falando em nome da religião, mas no íntimo a preocupação dele era muito mais financeira do que religiosa.
Exatamente.
Né? Pastor, aqui eu vejo uma advertência para nós no tempo que nós estamos vivendo,
uhum,
com esse chamado evangelho da prosperidade, né? Que eu costumo chamar de evangelho da falsidade. Muita gente aí, isso aqui é uma advertência para os nossos ouvintes e para nós todos, muita gente aí falando em nome de Deus, falando em nome da piedade, da religião,
uhum,
mas a gente percebe claramente, não só pelos ensinos, mas pelas práticas deles, que o interesse deles muito maior é comercial, é financeiro.
É verdade.
Então, muitas vezes, há uma piedade disfarçada,
uhum,
né? Na verdade, movida por interesses egoístas, meramente financeiros.
É verdade. Bom, pastor, voltando aqui, então, ao ponto dessa viagem missionária de Paulo, ele, apesar dessa perseguição ter sido dura, ele resolveu voltar, continuar a sua viagem, né? Mas antes, ele resolveu voltar para Jerusalém.
Uhum.
É claro que ele tinha planos de passar ainda na cidade de Troade, de Mileto, que são as cidades que ele já tinha feito o plano, né? Tiro, Cesareia. Então ele falou, vou voltar, vou em direção a Jerusalém, mas vou passar por essas cidades. E ele levou uma coleta, ele levou bastante dinheiro, porque os cristãos da Judéia, no período de Cláudio, o imperador, tinham empobrecido muito. E Paulo pensou aqui naqueles pobres da Judéia, levando aquela oferta que ele arrecadou para ajudar a matar a fome daquelas pessoas, os cristãos que viviam naquela época. Mostra, assim, um idealismo muito grande de Paulo, né? Era um homem completo, né?
Sem dúvida. Mesmo sabendo dos riscos que sua vida correria na Judéia, né? Lá em Jerusalém.
Ele quase morreu lá, né?
Porque muitos, até da igreja em Jerusalém, eles tinham um certo ceticismo, né, em relação ao passado de Paulo e, além do mais, a pregação...
O fato dele ter saído do judaísmo também,
isso,
né?
Isso. E a própria... pregação dele, né? O evangelho isento da necessidade da circuncisão,
uhum,
tudo isso causava um mal-estar muito grande.
Sim.
Além do mais, as autoridades judaicas, né? elas viam Paulo como um traidor e apóstata de suas tradições religiosas.
Exato.
Então, mas mesmo sabendo de todo o risco que ele corria indo para Jerusalém, pela necessidade dos irmãos que estavam ali, em decorrência da fome, né, que existia, e pelo seu desejo de fazer o evangelho avançar, ele não mediu esforços e foi nessa direção.
Na direção de Jerusalém, passou em Troade, pastor. Vamos aqui 30 segundos para cada cidade. Eu selecionei aqui da parte de Troade, que foi uma bênção a reunião dele ali em Troade, terminou no primeiro dia da semana. Eu te pergunto, isso é sinal de que mudou o sábado para o domingo como dia de adoração?
Não.
Olha que pergunta dura aqui no Lições da Bíblia de hoje.
Claro que não, de maneira nenhuma. Há pessoas que pensam assim, né, de que essa é uma evidência de que a igreja cristã, especialmente entre os gentios ou estrangeiros, havia acontecido essa mudança do sábado para o domingo, mas é evidente que isso não significa. Até porque a gente percebe claramente que essa reunião, onde houve ali a ceia do Senhor, não é? Essa reunião, ela não era uma reunião regular da igreja, mas um encontro especial por causa da partida de Paulo na manhã seguinte.
Exato.
Então, não se caracteriza como uma reunião regular da igreja, e ainda que fosse, não, o texto em nada está dizendo que Deus mudou o descanso do dia de sábado para domingo.
É, foi para Mileto, fez um discurso de despedida dos líderes de Éfeso. É, ali também em Mileto ele pôde falar um pouco do evangelho. Foi para Tiro e Cesareia, para a gente encerrar aqui, tenho só 30 segundos. Ali também Deus o usou poderosamente, não é, pastor Gilson?
Sem dúvida. E é interessante que lá em Cesareia, um profeta, né, chamado Ágabo, ele inclusive assim, dramatizou, pegou um cinto de Paulo, amarrou as mãos e os pés e disse que o mesmo aconteceria com Paulo se ele fosse para Jerusalém. Mas a despeito disso, ele permaneceu firme no seu propósito. Como eu disse, isso aqui é uma demonstração tão bonita e tão forte para nós de que quando de fato nós estamos comprometidos com o evangelho, nem mesmo saber que nossa vida está em risco nos deve fazer desmotivar.
Verdade, verdade. E Paulo foi destemido, mesmo assim continuou sua viagem, terminando em Jerusalém ali, levando a coleta para os pobres. E ali aconteceu todo o cumprimento da profecia de Ágabo, né? Que é o profeta, ele realmente acabou tendo um final trágico ali. Pastor, nosso tempo acabou, eu sei que você tem muita coisa para falar, mas só sobrou o tempo para você dar um tchau.
Grande abraço para todos, muito obrigado por sua audiência, Deus abençoe você.
Obrigado, pastor Gilson, pela participação. Obrigado a você, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, por estar sempre estudando a Bíblia com o programa Lições da Bíblia. E eu faço um desafio a você, procure uma igreja, entre no site encontreumaigreja.com.br, procure uma igreja perto de você e vá neste sábado estudar a Bíblia, a continuidade desse assunto que tivemos aqui no programa. Deus abençoe a você, até a semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Lições da Bíblia.